Olá, muito boa tarde. Decorreu hoje em Ponta Delgada uma reunião entre o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, e o Presidente do Banco Português de Fomento, Gonçalo Regalado. Do encontro, e de forma a dar uma resposta mais célere aos empresários açorianos, foi criado o programa Fomento Garantia Açores, com uma dotação de 45 milhões de euros. Ora, segundo Duarte Freitas, o objetivo deste instrumento é servir de garantia para empréstimos sob a forma de mútuo, isto é, as operações de financiamento são efetuadas pelos intermediários financeiros com garantia de até 80% por parte do Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores. Nesta reunião, as duas entidades realizaram um ponto de situação sobre os vários instrumentos financeiros criados pela região ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência. Neste encontro foi também decidida a prorrogação até o final de 2025 da medida Capital Participativo Açores. O Capital Participativo Açores é um instrumento financeiro que visa apoiar a recapitalização das empresas açorianas através da obtenção de melhores condições de financiamento junto das instituições financeiras, disponibilizando instrumentos de quase capital. Os avisos das candidaturas nos Açores ao Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal para aumentar a competitividade do setor vão abrir em abril. Segundo um comunicado do Executivo Regional de Coligação, este mecanismo permitirá cofinanciamentos de 85% para investimentos na agricultura sem limite de valores. Este apoio visa aumentar a competitividade do setor, fortalecer a posição dos agricultores na cadeia alimentar, garantir qualidade alimentar e promover o conhecimento e a inovação no setor agroalimentar. O Presidente do Governo Regional fez o anúncio durante uma visita a uma empresa deste setor agroalimentar na Ilha de São Miguel. Durante a visita, José Manuel Bolieiro destacou a importância do setor agroalimentar para a economia regional e sublinhou o contributo da empresa que visitou para a sustentabilidade e a autonomia alimentar dos Açores. O Governo Regional prorrogou por 2 anos o mandato da estrutura de missão para o acompanhamento do financiamento da saúde na região para assegurar a otimização da afetação dos recursos financeiros. Além de prorrogar o mandato da estrutura de missão pelo período de 2 anos, o Executivo Açoriano de Coligação determina que a estrutura funciona na dependência do Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas. A estrutura de missão para o acompanhamento do financiamento da saúde nos Açores foi criada pelo Governo Regional em março de 2023, com o objetivo de tornar mais eficiente e racional a utilização dos recursos públicos na saúde, eliminando redundâncias que possam obstar à geração de economias de escala e de gama. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje as ilhas dos grupos Central e Oriental sob aviso amarelo devido aos efeitos da Depressão Martinho, que atingirá o arquipélago esta quarta-feira. Devido à passagem desta depressão pelo arquipélago, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos amarelos para os grupos Central e Oriental por vento e agitação marítima.
A Depressão Martinho, nomeada ontem, dia 17 de março, pelo IPMA, encontrar-se-á às 12 do dia 19 de março, a aproximadamente 750 km a leste da Ilha de São Miguel, com uma pressão atmosférica no seu centro de 997 hectopascais. Desta forma, influenciará o estado do tempo, especialmente nas ilhas mais orientais do arquipélago dos Açores, ao longo de amanhã, dia 19. Prevê-se assim que a Depressão Martinho provoque um aumento da intensidade do vento nas ilhas do grupo Central e Oriental, com rajadas, que poderão atingir os 100 km por hora de noroeste a rodar para norte. Deverá também provocar nestes grupos um aumento da agitação marítima, com ondas de norte até 7 metros de altura significativa. Os efeitos da Depressão Martinho deverão começar a sentir-se já na próxima madrugada.
Wanda Costa, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha do Pico continua a pedir ao Governo Regional obras de reabilitação nos 3 centros de saúde e a reafirmar a necessidade urgente da ampliação da pista do aeroporto. No memorando elaborado a propósito da visita estatutária que o Executivo de Coligação vai fazer entre esta quarta-feira e sexta-feira à Ilha do Pico, o Conselho de Ilha reivindica mais ligações aéreas e um olhar mais atento sobre os transportes terrestres.
As principais preocupações manifestadas pelos conselheiros no Conselho de Ilha, que reuniu hoje, foi relativamente a saber qual é o ponto de situação da avaliação da pista do aeroporto. Também há aqui uma preocupação, já que se avizinha o verão, era o aumento do número de voos para a ilha, a partir do continente. Era também saber aqui uma celeridade no processo do centro de saúde das Lajes do Pico, que está um bocado atrasada a análise dessas propostas. E relativamente às acessibilidades terrestres, outra grande preocupação, há uma outra grande preocupação manifestada pelos conselheiros, que é os concursos, muitos dos concursos que foram efetuados terem ficado desertos.
O órgão presidido por Rui Matos faz questões ao Executivo Açoriano sobre várias áreas, mas os conselheiros também defendem a revisão do plano de ordenamento da orla costeira, pedem melhoramentos nas casas de aprestos das Lajes do Pico e informação sobre a reparação do Porto das Ribeiras e da orla costeira do Caminho da Piscina. O Governo Açoriano inicia esta quarta-feira a visita estatutária de 3 dias à Ilha do Pico, que inclui a inauguração da obra de reparação do molhe do Porto das Lajes do Pico. Segundo a agenda da visita, a deslocação começa com reuniões do Executivo Regional com a Presidência das Câmaras Municipais da Ilha do Pico. Na quinta-feira, pelas 17 horas, há reunião com o Conselho de Ilha do Pico, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Madalena. Também no Salão Nobre da Câmara Municipal da Madalena, no último dia da visita estatutária à Ilha do Pico, haverá reunião do Conselho do Governo, que será lido pelas 11:30.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Chega Açores alertou novamente para as dificuldades e os entraves que se sentem diariamente nas pescas, alertando que os obstáculos já são tantos que o Governo Regional tem de assumir de uma vez por todas se quer ou não acabar com a pesca nos Açores.
É preciso que o Governo Regional assuma uma vez por todas, quer acabar com a pesca ou não quer acabar com a pesca. É porque nós não vemos soluções, só vemos obstáculos, são reservas, são cotas, são dificuldades, é a lotação criar dificuldades. Aqui chamaram-nos devido ao constrangimento que é não poder descarregar na vila e ter que descarregar em Ponta Delgada, o que dá um encargo, como se compreende, de combustível, de tempo, de transporte e de cansaço.
José Pacheco falava em frente à sede da Lota Açor em Ponta Delgada, onde um grupo de pescadores denunciou aos deputados do Chega um novo constrangimento dirigido às embarcações que capturam atum patudo e que obriga, desde o início do ano, todas as embarcações a descarregar o peixe na Lota de Ponta Delgada. Também a recente redução da cota do Goraj e a decisão do Governo Regional de cortar em 45% os apoios às associações do setor levantam preocupações que foram destacadas pela direção da Associação de Pescadores e Armadores da Ilha das Flores durante uma reunião com os deputados do Grupo Parlamentar do PS. Segundo José Eduardo, a redução dos apoios anunciada pela Secretaria Regional do Mar coloca em risco o funcionamento da associação e pode levar ao despedimento de funcionários essenciais ao apoio aos pescadores florentinos. Já a nova distribuição da cota do Goraj tem um impacto particularmente negativo nos pescadores da Ilha das Flores, cuja atividade é especificamente direcionada para esta espécie. Os deputados do PS Açores ouviram ainda as preocupações dos pescadores relativas ao atraso na segunda fase da obra do Porto das Poças, há muito aguardada, bem como a necessidade de reordenamento dos espaços naquele porto, muito frequentado por turistas que ali embarcam para a Ilha do Corvo. Ora, recordo que o PPM também se pronunciou sobre este problema para os pescadores, conforme demos nota no Informação Açores de ontem.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional recebeu ontem em audiência o líder do Executivo da Região Autónoma do Príncipe, Filipe Nascimento, e considerou que as regiões podem capacitar um projeto de oportunidades no Atlântico. José Manuel Bolieiro realçou a posição geoestratégica das duas regiões, com os Açores situados no Atlântico Norte e o Príncipe no Atlântico Sul, defendendo uma parceria assente na lusofonia e na criação de novas oportunidades.
Foi um gosto poder ter dado um contributo que permitiu, de facto, alavancar uma compreensão nacional de São Tomé e Príncipe e uma valorização da região autónoma do Príncipe com a nossa experiência de uma lei de finanças das regiões autónomas e que também interessa ao Príncipe ver na experiência da região autónoma dos Açores e da Madeira. Também podemos oferecer ao mundo as nossas ilhas, o nosso mar, como uma região de oportunidades. E é isso que queremos também demonstrar neste relacionamento.
Por sua vez, Filipe Nascimento manifestou entusiasmo na revitalização das relações institucionais entre os Açores e o Príncipe e revelou que reunirá com a administração da SATA.
O Estatuto de Perito Administrativo que a região autónoma do Príncipe dispõe recebeu um grandioso contributo da região autónoma nos Açores através da relação entre as Assembleias Legislativas Regionais. Considerando que um dos grandes desafios que nós enfrentamos no arquipélago São Tomense tem a ver com a conectividade, esta missão também tem na agenda, portanto, contactos com operadores do setor dos transportes aéreos, nomeadamente a SATA.
O presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe convidou José Manuel Bolieiro a marcar presença nas comemorações dos 30 anos de autonomia da ilha, reforçando a intenção de estreitar a cooperação entre os dois arquipélagos e projetar novas oportunidades de desenvolvimento conjunto através de um protocolo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
É preciso cuidar dos professores e educadores de infância. Quem o diz é Joana Freitas Luís, presidente da Associação Vozes da Infância, que falava à Atlântida no âmbito do primeiro encontro. Ser, crescer, viver na educação, trazer consciência ao papel do docente no século XXI, organizadora da iniciativa que vai decorrer este mês na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A responsável refere que este é um dos desafios que a educação enfrenta hoje em dia, afirmando que aquele que cuida também precisa de ser cuidado.
Do profissional que é cuidado, que tem espaço para refletir as suas práticas, para refletir de que forma é que deve intervir junto àquela família ou daquela criança, é um profissional que precisa, primeiramente, de se sentir bem enquanto pessoa e enquanto profissional. E, portanto, este cuidar de si próprio é algo que nós procuramos trazer para esta nova visão de docência no século XXI. Ela existe, sempre existiu, mas atualmente, com os desafios atuais, estamos a falar com uma era das tecnologias em que os desafios também ao nível da parentalidade são grandes, ao nível daquilo que são os próprios conteúdos que se traz para a escola são desafiantes e, portanto, nós precisamos de um professor e de um educador consciente do seu papel docente que vai para além daquilo que se ensina.
A professora universitária assegura que já não faz sentido um modelo de ensino em que o professor ensina e os alunos aprendem, mas sim o de uma pedagogia participativa onde os alunos devem ter um papel ativo nas aulas. Sobre o encontro, Joana Freitas Luís revela quais os temas que vão estar em debate.
Um seminário focado no bem-estar dos profissionais da educação em pleno século XXI, onde iremos pôr aqui em diálogo e em debate, obviamente com todos os participantes, alguns princípios e algumas ideias essenciais que põem em diálogo aspectos relacionados com a educação e com a psicologia. Iremos ter um segundo seminário que apelidamos de olhares sobre percursos e cursos experienciados em educação, da identificação dos desafios vividos à expansão do mundo das possibilidades criativas. O que é que isto quer dizer? Recorrendo à ação e recorrendo a possibilidades criativas, iremos realizar aqui alguns exercícios que procuram responder aos desafios que os profissionais que estarão connosco nos irão apresentar.
O evento é dirigido a professores e educadores de infância. As inscrições decorrem até dia 20 de março e podem ser efetuadas através da Associação Vozes da Infância e têm um custo que varia entre os 115 e os 120 euros. O encontro decorre a 29 de março no Centro de Estudos Natália Correia, na Feijão de Baixo, em Ponta Delgada. Antes de ir o mesmo, haverá no mesmo local, mas no dia 28, uma tertúlia intitulada Os Desafios de Educação Atual. A inscrição pode ser feita através de link e tem um custo que varia entre os 20 e os 25 euros.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.